Salve, salve, rapaziada! Começando um Modo Mato Show de um lugar muito especial. Obviamente, eu não estou no estúdio na minha casa. É, a gente está no 13º Encontro Nacional de Land Rover, em Foz do Iguaçu. E aqui, eu estou no stand da Gris. Eu vou falar deles daqui a pouco e por que eu estou aqui. E é, hoje estou recebendo o Gabriel, do Instagram, @mundovistodeperto, certo?
Exato. Beleza, Igor?
Valeu. A gente se conversou umas semanas atrás, estava para tentar marcar alguma coisa. Vocês vão conhecer a história dele. E a gente falou, vamos gravar lá, vou estar com o estúdio lá no encontro. Então é isso que está acontecendo aqui hoje. Antes de começar, então, o papo, eu só quero falar um pouco sobre a Gris. A Gris fabrica produtos para quem é amante de aventuras e utiliza o seu veículo como meio para tal.
Como ferramenta.
Como ferramenta, exatamente. Então eles têm 3 linhas de produtos. Focados em equipamentos para carro, componentes e acessórios. E são peças confeccionadas 100% em aço inoxidável.
Ô Igor, eu não conhecia nem o Danilo e nem o Edu. Conhecia pelas redes somente. Não conhecia a marca, vim a conhecer aqui. E acho que o mais legal para falar é que é o seguinte. É um produto feito de quem usa para quem usa.
Isso,
então
exatamente.
É de quem entende realmente a necessidade. Eu ouvi as explicações deles de alguns materiais. Que sanam problemas eternos nossos aí, né?
Exato.
O pessoal tá de parabéns.
Então, assim, o Edu tem muita experiência de morar no carro e o Danilo, ele já vem do ramo da metalurgia, né?
Ah, legal.
Então, ele trabalhava com aço já antes. Então, eles uniram essas duas forças, conheceram no ano passado, uniram essas duas forças e lançaram essa empresa. Os produtos são excelentes. Eu convido vocês a conhecer no Instagram, @grisbroficial. E os produtos já estão à venda no grisbr.com. Como, por exemplo, este par de grelhas do Paralama. Olha aqui, ó. Feitos todo em aço inoxidável, com pintura muito bonita, né, e resistente. Quantas vezes já que você quebrou isso aqui subindo em cima do...
Algumas.
Pois é.
Algumas vezes.
Então,
aquele de plástico lá, esquece.
Pois é, cara. Aquilo lá quebra sempre. Eles olharam para aquilo lá e falaram, meu, vamos fazer um negócio que não quebra, que as pessoas podem subir.
É uma solução maravilhosa. Então, já quebrou a tua?
Ainda não.
Questão de tempo.
Questão de tempo. Mas olha só. É excelente, cara. Excelente. Não tem nem como... Vamos pegar na mão e falar, putz, isso aqui
é aquilo que eu comentei
é
da textura também, né? É um acabamento fero. Até pelo peso você sente que
eles
vai durar a vida toda.
Os produtos todos em aço inox 304 e alumínio 30 e 31. Algumas partes, né? Precisa ser em alumínio 30 e 31. E, putz, é tudo de ponta, assim. Tanto corte a laser, solda a laser. É tudo muito sofisticado, assim, o processo de criação. E o nível de detalhe, né? O loginho impresso... Impressão cortado aqui, sabe? Tipo, eles são muito detalhistas.
É para uma vida inteira. Legal,
uma
muito
vida
bom.
Inteira. Beleza? Vamos começar o
e
papo.
E tem umas
então.
Camisetas bonitas também, diga-se
tem,
de
tem.
Passagem.
Ó,
né?
Essa daqui, inclusive, é uma das camisetas que eles estão lançando. Eles têm 3 modelos aqui. Gabriel, então vamos começar do começo.
Vamos lá.
Você e a sua esposa, a Isabela e o Fred, o cachorrinho de vocês.
Nosso cachorro, vira-lata caramelo.
Vocês se mudaram para Defender agora recentemente.
Faz 2 semanas.
2 semanas.
2 semanas que a gente não tem mais CEP, tem placa.
E qual que é a sensação, cara? Quando você virou a primeira esquina, o que, que você sentiu e o que, que você tá sentindo agora, que tá bem recente isso?
Ô Igor, é uma sensação esquisita, é uma sensação de novidade, mas ao mesmo tempo é uma sensação como se a gente tivesse preparado para isso há muito tempo. Quase como se a gente tivesse nascido para isso. É bom, é uma sensação boa.
É engraçado falar isso, né? Porque eu tô nessa fase de planejamento, a gente pegou o trailer, aqui tá sendo a primeira viagem que a gente tá fazendo acampando com
e
o trailer.
E aí, tudo em ordem?
Sim, e é uma coisa que parece que é muito natural. Talvez
é
seja
legal
esse
isso, né?
O espírito que você tá sentindo, né?
Eu imagino que sim. É muito tempo de preparação também, né? É muito tempo nos preparando e esperando esse momento. Então, acho que, de certa forma, já tem uma preparação mental ali e tudo para isso.
Como que foi esse planejamento? Vocês trabalhavam em lugares fixos ou coisas
sim,
do tipo?
Sim, sim.
Só uma coisa curiosa. A gente sempre começa falando de trabalho, né? Na preparação. Falar, eu quis largar meu trabalho.
São 2 modelos que a gente enxerga a vida da gente, né? Um modelo muito pautado pelo trabalho, que talvez seja o mais normal para a maioria da população. E um outro modelo que a gente está começando a experimentar agora, em que o trabalho ele não é ator principal, ele é quase um coadjuvante disso. Eu sou consultor financeiro, é minha profissão, a Isabela é fisioterapeuta, osteopata, e a gente costuma dizer que a gente não largou tudo, eu continuo trabalhando, a maioria dos meus atendimentos é feito online, então eu mantenho isso. Para ela foi um pouco mais trabalhoso, ela tinha consultório, o trabalho dela é manual, né?
Uhum.
Mas a maca vai junto, então estamos levando a maca.
Vocês estão pensando em fazer, tipo, chegar num lugar, arma e...
É a ideia.
Ah, é? Que legal.
É a ideia. Vamos ver como isso funciona e tudo mais, mas a ideia é essa. E não só isso, é experimentar outras formas de gerar renda também, né? É claro, nós nos preparamos para isso, financeiramente, inclusive, por muito tempo. Não largamos tudo. A gente não considera como uma volta ao mundo, porque para isso a gente precisaria passar por todas as longitudes.
Uhum.
Não é um ano sabático, primeiro porque não é um ano, e segundo porque continuaremos trabalhando, de alguma forma, por mais que não no modelo convencional, o modelo que a gente estava acostumado, mas continuaremos trabalhando de alguma forma, né? Não é um período de férias, como muita gente enxerga. É muito mais para um estilo de vida.
Eu acho que esse estilo de morar e trabalhar na estrada é bem próximo também do que eu vou seguir. Que é o que você falou, você conseguiu resumir.
Perfeito.
Que não é um ano sabático, não é nada assim, a gente vai continuar trabalhando, mas...
É isso. Não é oba-oba, não é férias, não é o glamour do Instagram, mas é um estilo que nós escolhemos aí para viver.
Sim. A Defender entrou na vida de vocês como? Era um sonho?
Essa é uma história boa.
Uma funcionalidade que...
Essa é uma história
chegou?
Boa. Cara, eu sou apaixonado por Defender desde criança. É, até tem um stand aqui na feira que a gente tá, aqui ao lado, que tem umas miniaturas. E a minha primeira Defender foi uma miniaturazinha que eu tocava o terror. Não sei se veio daí, mas eu sempre tinha esse desejo. E desde jovem visitava sites, OLX, Webmotors, etc. Pode falar esses nomes?
Pode.
Beleza. E um dia o meu pai, que já sabia desse gosto, falou, olha, vai ter um leilão de viaturas da polícia e tal, tá aí tua chance. Não dei muita moral, mas fomos ao leilão. É, e acabou que a gente conseguiu arrematar uma viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A um passo de virar sucata. É, arrematamos o carro por uma fração do valor.
Isso foi quando?
Isso foi em novembro de 16.
Ah, tá. Foi bem antes dessa subida nos valores.
Foi
e tal.
Bem antes. Então, uma fração dos valores anteriores da Defender. É, mas sem sequer ver o carro.
Uhum.
O primeiro contato com o carro foi de plataforma indo buscar no pátio da polícia em Bauru.
Tava funcionando?
Não. Na hora não, pelo menos. Mas rebocamos, já levamos direto para um mecânico em Campinas, que é a nossa cidade. E lá ela ficou internada um bom tempo. E aí fomos, a gente vem desde 2016 gradualmente trabalhando no carro.
Entendi.
Não desde o começo, com planos de fazer essa viagem, mas de certa forma sim.
E aí, você está falando a gente, você e seu pai. Vocês estavam trabalhando juntos, é isso?
Muito inicialmente eu e meu pai, mas muito mais eu e a Isa. É, a gente já namorava desde de 16, desde antes disso, na verdade. E a gente vinha trabalhando, reformando o carro, mecânica, funilaria, fazendo viagens, etc. É, nos casamos em 21, novembro de 21. O carro esteve presente na cerimônia de casamento. E aí já quase que na configuração atual. Já até como forma de comunicar aos nossos amigos mais próximos da realização desse nosso sonho. Aí a gente já tinha decidido realizar a viagem. E aí foi passo a passo, né? Estruturar, colocar data e tudo mais.
A data que vocês colocaram primeiro, foi a data que vocês saíram ou não?
A gente saiu antes até.
Ah, saiu antes?
Você já tem uma data?
Eu tinha que foi abril desse ano que passou.
Tá. A gente sempre ouviu dizer que a data é um dos pontos mais importantes, né, do planejamento. Então nós escolhemos a data, que foi o encontro. Então não passa do encontro.
Ah, então, eu lembro que você tinha falado que era o encontro.
É isso.
Aí eu vi você saindo no Instagram e falei, então olha só.
A ansiedade chama, né? Não, então vamos até o encontro, do encontro a gente já segue. Beleza, o encontro é na fronteira e tudo mais, até então não tinha roteiro nem nada. E aí do encontro, decidimos antecipar 2 semanas para dia 26, do dia 26 para o dia 23, e dia 23 partimos. Escolhemos e pegamos, a gente já tinha entregado a nossa casa, vendido móveis e tudo mais. E no dia 23 colocamos tudo no carro, catamos tudo que estava espalhado pela casa, socamos em tudo que era canto da Defender e partimos. E aí, pelo caminho, a gente foi arrumando, deixando um pouco para trás, liberando espaço e ainda seguimos nessa...
Gabriel, vocês planejaram onde vocês iam passar a primeira noite? Que isso aí é uma discussão que eu tenho com a Larissa.
Sim.
Sempre. Fala, putz, como que vai ser a primeira noite, sabe?
Uhum.
Se vai ser num camping, se vai ser num camping selvagem, se vai ser...
Eu acho, Igor, que é um processo de muitas novidades. São muitas primeiras vezes. Né? E a gente optou por dar uma diluída nisso. Então, de Campinas, da casa dos meus pais, onde nós estávamos, nós fomos para Assis, para casa dos pais da Isa, onde é a família dela. E lá a gente ficou uma semana até para passar um tempo com eles... dar uma organizada nas coisas, terminar algumas preparações do carro e até para ter esse lugar, de certa forma, mais confortável, lugar que a gente já conhecia. E daí, de lá, a gente já não tinha muito caminho. Aí fomos para casa de um parente de um parente, uma noite num posto de combustível, depois aqui um encontro. Então, eu acho que a gente pode falar que a partida oficial mesmo é daqui.
Vai ser daqui.
Porque daqui a gente...
E qual rumo vocês vão? Onde
a gente vai rumo norte.
Rumo norte. Vocês querem chegar tipo Amazônia.
Ah, exato, exato. Dessa primeira perna, o ponto é Manaus. Então, a gente está em Foz do Iguaçu. A ideia é subir até Manaus. Pelo objetivo de conhecer o Brasil primeiro, né? Nada contra os viajantes que já saem para outros países, mas a gente tinha a prioridade de conhecer primeiro o nosso país. Porque a gente acha que tem muita riqueza para ser explorada aqui dentro. Então, de Foz, a gente parte para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas. Não sabemos ainda se vamos até Roraima. E aí descemos pelo Amazonas sentido Nordeste. Nordeste, um pouco pela costa, partimos para o interior, centro-oeste, sudeste, sul.
Entendi.
Extremo sul da América do Sul e, quem sabe, extremo norte da América do Norte.
É um bom plano.
É um bom plano.
Né?
É, dá para divertir.
Uns 15 anos, acho que vocês estão na estrada.
Dá para arrumar umas histórias aqui, né?
Viu? O que foi, pessoal, que inspirou mais vocês?
Gasto muito tempo, há bastante tempo, consumindo esse tipo de conteúdo. Então, o Roy e a Michelle... Que estão aqui no encontro.
Michelle estão aqui, acho que eu vou gravar com eles.
Pessoal,
também.
Pessoal, fantástico. Se não conhecem, procurem. Roy e Michelle, dos primeiros que eu vi que inspirou bastante é Viajo Logo Existo.
Sim.
O pessoal do Day Trippers também, que acho que foi um dos primeiros a acompanhar, assim, internacionais, talvez o Grizzly and Bear. Tem um pessoal do Olga On Tour também, gosto. E brasileiros, tem o Sermundi, pessoal do Adiantes, o Tortugando, que acho que você encontrou no cassino.
Encontrei,
eu lá,
não,
né?
Consegui marcar um podcast, mas encontrei.
Isso, a gente gosta bastante.
É bacana, tem muita gente fazendo isso, né?
Bastante. Cara, vídeo desses de tour de Defender e tal, eu acho que eu zerei. Eu vi em português, eu vi em inglês, eu vi em alemão. A hora que eu tava vendo em turco já, sem entender nada, mas...
Espanhol, acho que eu passei um pouco do limite,
Mas incorporando elementos pra montar o nosso projeto, né? Porque não tem um milímetro que pode ser desperdiçado.
Sim, com certeza.
Então, acho que foi um.
E vocês estão com o Fred na estrada, certo?
Certo.
Como que tá sendo? Ele se adaptou bem ao carro?
É curioso. O Fred, eu acho que ele gosta de Defender mais do que a gente. É, sempre que a gente vai para uma viagem, de final de semana que seja, começa a preparar as coisas, ele fica alvoroçado. E ele só se acalma a hora que ele entra no carro, senta ali no lugar dele e fica.
Ele já entendeu aquilo lá como uma casinha
dele.
Exato.
Eu não sei se é um medo de ficar para trás ou qualquer coisa assim, mas ele vai super bem, vai curtindo a estrada, vai tomando vento no rosto.
É porque eu já conversei com o pessoal que tinha cachorro, mas em van.
Tá.
Que é um pouco maior, né?
Exato.
É, mas em Defender é a primeira pessoa que eu tô conversando.
A preocupação maior não é nem no deslocamento em si, isso é bem tranquilo. Mas muito mais nos locais que nós queremos conhecer. E coisas simples. Então, por exemplo, fazer mercado.
Uhum.
É, o cachorro não pode entrar no supermercado. Então é uma coisa que não faremos mais.
Sim.
Eu e Isabela juntos. Né? É... Muitos parques nacionais, que é o que a gente é apaixonado por conhecer, fazer trilha, trekking e tudo mais, não aceitam animais.
E nesses casos, vocês não pensam em fazer como?
Veremos. A gente tem
tipo
até
um hotel ou alguma coisa assim?
Vamos ver, existe a possibilidade, vai ser uma experimentação, né? Existe a possibilidade de cada um fazer de uma vez e ficar com ele... Ou talvez deixar ele numa hospedagem temporária, tipo um Dog Hero, alguma coisa assim. Vamos explorando.
Vai conhecendo,
explorando,
né?
Exatamente. Por um lado, traz algumas dificuldades, mas por outro lado, abre muitas portas. E é curioso isso. A gente tá andando pelo campo, o cachorro na guia, o pessoal já conhece o cachorro... E aí a gente acaba... Uhum. Aquilo acaba começando uma conversa e tudo mais. É fantástico.
É tipo o espírito da Defender, né?
Exatamente.
E agora você tá com o cachorro.
Exatamente. Dois ícones, né?
Uhum, exatamente.
Caramelo brasileiro e uma Defender.
Sim, eu vi ele brincando aqui no, na área de camping.
Credencial e tudo.
É, então, o cachorro tá com a credencial, bonitinho.
É, a gente inventa cada uma aí que não é brincadeira.
Você tá com quantos anos, Gabriel?
32.
32. É, essa ideia começou... Você tava com qual idade de mudar pro carro?
De mudar para o carro, talvez quando eu descobri que era possível, vendo esses... O Viagem Logo Existe, o Day Trippers e tal... Lá pra 2014, 15.
Ah, faz um tempo já, então.
Cara, eu sempre fui apaixonado por viagens. Pra mim é a coisa mais importante que tem.
É curioso que abre uma perspectiva totalmente nova, né?
Totalmente diferente.
De tudo que você pode imaginar, das relações, de tanto de trabalho quanto família, com moradia.
Exatamente.
É, eu tava pensando nisso porque talvez até um pouco antes de vir essa ideia, né? De... mudar pro carro e ver na estrada no tempo, não sei, eu sinto que eu não tinha muita muito mais perspectiva de mudança, sabe?
Sim.
Do tipo, ah, beleza, quero mudar para um lugar melhor, quero
ser promovido, ter uma casa melhor, maior.
Quando começa a ter essa visão de tipo, não, existe mais do que isso, aí abre e fala, caramba, cara. E eu fico com a sensação que eu gostaria de mostrar isso pra todo mundo que eu gosto, sabe?
Exato.
Pelo menos pra experimentar.
Exatamente.
Eu acho que é muito... Você sentiu mais ou menos isso ou não?
Eu concordo 100%. E esse mostrar não é assim, não... Viaje você também, mude pra um carro, não é isso. Cara, experimenta. Faz uma viagem curta. Viaja 100, 200 quilômetros, vai pra um lugar que naturalmente você não iria... Converse com pessoas que você não conversaria no seu dia a dia.
Ou vai de carro, né?
Exatamente.
É, experimenta
e, assim,
outras formas.
Sem a necessidade também de ter uma superestrutura como você hoje tem, como a gente construiu, vai com o que está disponível.
Sim.
Vai com o carro que tem, ou vai de ônibus, vai de mochila, mas experimente.
E outra coisa, estava até conversando com a Larissa, vindo para cá, né? Porque a gente tá curtindo o trailer e tal, tá? Aí a gente... eu tava falando pra ela que eu sempre me lembro muito daquele dia. Tem até um vídeo no canal que a gente acampando lá em Joanópolis.
Joanópolis, perfeito.
Que era um vídeo do... Acho que era lobisomem, alguma coisa do lobisomem que eu tinha feito. Faz uns 2 anos e pouco. É, naquele... Não foi um camping mais legal do mundo, sei lá. Mas marcou muito, cara, porque, não sei, acho que a gente tava descobrindo ali um mundo novo, sabe?
Sim.
A gente tava com uma barraca muito ruim que choveu dentro, a gente passou frio pra caramba. O carro, acho que não deu problema, mas a gente tava num camping muito cheio, não tava legal o rolê em si, né? Mas eu lembro desse dia com muito carinho, sabe?
É muito louco isso, né? Porque o carro que nós temos não é o carro mais confortável do mundo. Acampar não é a coisa mais confortável do mundo. Cansa até acampar.
Cansa muito.
Pra quem tá de barraca, monta a barraca, estica lona, abre barraca de teto.
Não muito bem.
Dorme apertado dentro do carro, como é o nosso caso e tal. Entretanto, mesmo com tudo isso, você volta descansado.
Sim.
Recuperado, com mais energia. Então, tem algo diferente aí.
Tem. Não sei se é o contato com a natureza, você acordar.
Exato.
E estar num lugar...
Acho que tá aberto também as possibilidades, né? E como tá sendo a sua experiência?
Com
o trailer.
Com o trailer, cara, tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal. Porque a gente dormia no carro, mas a gente não tinha estrutura nenhuma dentro, né? Assim, tipo de pia, de...
Certo.
Enfim, era só meio que um tablado pra colocar o colchão dentro e dormir dentro.
Uhum.
Tinha uns armários e tal, mas no máximo isso. Porque sempre foi uma coisa provisória que a gente fez. Do tipo, vamos fazer só pra dormir rápido e depois a gente pensa num projeto melhor. E aí ficou. Então agora a gente tá descobrindo o trailer. Do tipo, putz.
E legal a estrutura lá.
Sim,
eu vi meio de longe, mas gostei.
O trailer em si é muito bem feito, muito funcional. Mas a gente tá descobrindo assim, tipo, vamos passar um café igual antes de vir pra cá. Esse café que você tá tomando aqui, vamos passar um café? Putz, se tivesse antes, era pega a caixa de coisa de cozinha, encontra o fogareiro. Sabe, vai buscar água não sei onde, até fazer o café. Aqui a gente puxou, o fogão tava ali.
Tá ali.
Canequinha tava embaixo, colocamos.
Que legal, hein?
Pegamos água na torneira do lado, entendeu?
Gostei.
Tipo, em 30 segundos a água tava esquentando já.
Quero ver isso aí de perto depois.
Vamos lá, terminar aqui a gente vai ali.
No carro tudo tem um lugar. E às vezes esse lugar ele tá atrás de duas, três coisas.
Então.
Putz, isso tem uma hora que.
É esse o problema.
Que cansa.
Primeiro
um pouco.
Dia, a gente foi tomar banho ao mesmo tempo, né? Então ela levou a bolsinha com a escova de dente.
Uhum.
E aí a hora que chegou no carro, já tava. Era 1h da manhã, tava meio chovendo e tal. Aí eu falei, putz, tem que sair pra escovar o dente. Não tem. Tem uma pia dentro do carro.
Ah, pronto.
Entende? O nível de conforto.
Pequenos prazeres da vida.
Exatamente.
Muito bom.
Exatamente. Agora eu tô tentando convencer ela a me deixar fazer xixi dentro do carro na pia, mas aí tá sendo uma conversa mais difícil.
Já tivemos essa conversa aí, mas...
Eu tô zoando, viu, Larissa?
A necessidade faz a força. Pode ser que uma hora...
Não, eu falei pra ela, você vai acordar de madrugada aqui algum dia, vai estar chovendo, vai estar um frio, quero ver se você não vai...
O nosso é um pote, é um potinho...
Tipo um shit tube?
Tipo um... É um pote de creme, literalmente, assim, boca larga.
Aí resolve.
Resolve.
Gabriel, vamos falar um pouco da preparação do carro.
Claro.
Você trabalhava com finanças e a sua esposa é osteopata.
Exato.
Vocês não eram do rolê da engenharia, da marcenaria.
Eu sou engenheiro de formação.
Ah, tá.
Mas não sou.
Não
trabalhava gambiarreiro, por opção, mas não sou marceneiro nem nada disso.
E vocês fizeram o carro?
Entre aspas. Nós não levamos a um lugar que preparou o carro. Então, tipo, levar uma empresa que fez de A a Z. Nós buscamos profissionais para fazer aquilo que a gente não tinha condições e fizemos aquilo que a gente podia fazer. Então, a mecânica foi feita com um excelente mecânico de Campinas. A parte da casa, os móveis... Foi feito com um marceneiro que é especialista em combi home.
Uhum.
Então eu convenci ele a fazer o projeto da Defender. Fiz os desenhos e ele executou. A tapeçaria num outro lugar. A hidráulica eu mesmo fiz. Comprei os materiais e eu instalei. A elétrica numa autoelétrica, mas daí eu passei dias lá trabalhando junto. Então assim... coletando serviços aqui e ali e gerenciando tudo isso. Sim. Foram muitas horas de preparação.
E, bom, vocês estão com o carro já há mais tempo, né? Mas é, desde que vocês decidiram e falaram, não, vamos fazer o projeto, até ele tá... Não diria pronto, porque...
Nunca tá pronto.
Nunca tá pronto, exatamente. É. Até vocês acharem que tá pronto para sair, vai.
Sim.
Quanto tempo, mais ou menos?
Eu acho que desde novembro de 22, que foi quando nós decidimos transformar de um carro normal, cinco lugares e tal, é, e colocar os móveis da casa.
Entendi.
Foi aí que a gente falou, não, então vamos. Tal data, beleza, então vamos dar os passos finais para isso.
Entendi. É. E o que, que foi agora para finalizar, assim, ou para... Para quem está querendo partir ou quem está pensando na ideia, qual foi esse último empurrão que vocês precisavam para vocês caírem na estrada?
Eu acho que o último empurrão foi ver que a vida passa, é, que muita coisa acontece, que no ritmo de trabalho de cidade grande que a gente vive, as coisas acontecem muito rápido, né? E que talvez se a gente não fizesse isso agora, é, ou nós nunca faríamos, ou talvez ia ficar algo para aposentadoria. Porque daí vem mais responsabilidades de trabalho, vem filhos, vem construir uma casa, que são ambições que nós temos, mas que nós não queríamos ter antes de realizar esse sonho. Então foi tipo assim, e aí? Já que a gente quer os dois, vamos realizar isso primeiro para depois voltar e alcançar esses demais? A ideia inicial era ter partido antes, mas aí teve pandemia e tudo mais, que eu acho que reafirmou ainda mais isso, né? De que tudo pode acabar, tudo muda, é, por mais que a gente se prepare... Novidades podem aparecer, então, não, vamos agora. A gente, acho que são três elementos também, né? Tempo, saúde e dinheiro. Dificilmente a gente vai deter as três ao mesmo tempo.
Do tipo, ter um momento perfeito.
Exato.
Em que tudo
não
vai
existe.
Se alinhar.
Não existe. Mas assim, nós somos jovens, temos saúde. É, não temos todo o dinheiro do mundo, mas temos o suficiente. E a gente optou por criar a variável tempo. Não, é agora. Beleza. Então a gente conseguiu conciliar esses três elementos e botar o planejamento em prática. Eu acho que essa é a grande mensagem aí para quem quer dar esse passo.
Legal, muito bom. É, antes de terminar, queria te dar um adesivinho da Gris.
Opa, aqui, ó. Maravilha. Legal.
Certo?
Gostei, obrigado. Já ganhei o boné aqui.
Ó, bonézinho também.
Espetacular.
É isso aí. Gabriel, valeu pelo
Igor,
papo. Obrigado.
Valeu.
Quem quiser seguir vocês, de novo, o arroba é?
Arroba Mundo Visto de Perto.
É isso aí. Se você não segue o Modo Mato, segue lá, é arroba modo.mato. E se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever aqui também, porque além dos podcasts, é, temos vídeos de viagens também. Cada vez mais vídeos de viagem.
Muito bom.
Chegando próximo
tá
da
ficando
saída.
Muito bom, hein? Vi lá do cassino e fiquei animado.
Legal, tem que fazer.
É isso.
É isso?
Valeu, pessoal. Grande
Até
abraço.
Mais.